O médico do trabalho, já foi dito aqui, ele pode encaminhar o empregado para qualquer especialista em caso de necessidade de tratamento, que não é e nem deve ser feito dentro da empresa. A ideia é que é orientar o trabalho a ser feito e a execução ser feita por profissionais especializados nas mais diversas áreas. Sempre que a empresa necessitar de análises, laudos ou procedimentos específicos, poderá contratar esses serviços de profissionais externos ou peritos credenciados, não necessitando da presença ininterrupta desses profissionais em seus quadros, em seus ambientes de trabalho. Nós aqui não estamos dizendo, somos contra a iniciativa dos fisioterapeutas. Pelo contrário, nós somos os que damos um reconhecimento enorme a esta especialidade, porque nós utilizamos essa especialidade, represento aqui um setor que utiliza muito esses serviços. Nós, boa parte do quadro de profissionais fisioterapeutas mencionado lá atrás, na segunda apresentação, dos 4 mil, prestam serviços para grandes organizações que nós aqui mencionamos, mas não é pela via compulsória que nós devemos privilegiar o trabalho do fisioterapeuta ou de outras ocupações. A inclusão dos fisioterapeutas no SESMIT, de forma compulsória, é tentar criar empregos por decreto, e essa forma nos parece inadequada, onerando ainda mais as empresas e elevando o custo Brasil que nós temos, e criando uma barreira para o ambiente regulatório, visto pelos investidores como sendo sempre um motivo pelo qual a preferência por outros locais onde investir pode acontecer, que não o nosso país. Então, nós temos que observar este ambiente regulatório que nós estabelecemos e o quanto isso beneficia e traz vantagens para a competitividade do nosso país. Ensejaria também a inclusão de outros profissionais, odontólogos, cardiologistas, ortopedistas, ergonomistas, transformando a empresa em um centro de atendimento médico, o que definitivamente não se justifica. Ou seja, nós podemos ter tudo isso, e de fato já isso acontece na prática, e isso se faz pelo reconhecimento do bom trabalho realizado por esses profissionais, reconhecidamente por todos nós que estamos aqui, mas não seria esta a via oportuna e adequada para que este reconhecimento se consagre. Muito obrigado pela oportunidade. Mais uma vez, devolvo a palavra ao senhor presidente. Obrigado.
Agradecendo o senhor Nicolino, doutor Nicolino, mas eu já quero, porque eu acho que faz parte do debate, eu acho que a concepção aqui desse debate não é que vai ter que contratar fisioterapeuta para fazer tratamento médico ambulatorial, não se trata disso. Talvez se fizer parte dessa norma, dessa equipe multidisciplinar, eles teriam uma contribuição no modelo a ser adotado de prevenção. Aí são coisas bem diferente. Eu já disse, tenho uma posição. Eu acho que essa questão de se tornar obrigatório é complicado para as empresas. Mas na hora que você mostra que eles podem dar uma nova concepção e que isso pode, inclusive, ao invés de ser um custo e sim um investimento, e diminuir o número de aposentadorias, pode ser, inclusive, para a própria FEBRABAN, um motivo de vocês avaliarem. Eu só estou colocando que o debate não é no sentido que dá a impressão que nós estamos querendo que toda empresa contrate um fisioterapeuta. Não é essa. Dentro dessa norma, você tem esse profissional que tem uma visão, me parece, e olha que eu sou médico, mas é uma visão do dia a dia, uma visão da terapia ocupacional, a forma de enxergar isso. Só para a gente estabelecer o debate e mostrar o alcance que eu julgo que essa audiência pública possa ter. Mais longe de querer fazer isso por decreto ou se tornar isso obrigatório. Eu queria situar a Comissão de Assuntos Sociais nesse nível do debate, só para a gente esclarecer isso. Concedo a palavra, o último expositor, o senhor Rinaldo Marim, que é diretor do Departamento de Segurança e Saúde do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego. Tem duas pessoas, dois fisioterapeutas, dois representantes aqui da instituição, e o doutor aqui ficou como representante do governo, que é exatamente essa função, a composição da mesa a mais democrática possível.
Bom dia, muito obrigado. Quero cumprimentar inicialmente todos os senadores presentes, em especial a senadora Ana Amélia, o senador Mocca. Agradecer pelo convite, cumprimentar os meus companheiros aqui expositores e os demais presentes. Bem, o serviço especializado em engenharia de segurança e medicina do trabalho, ele tem uma base legal, ele vem do inciso 22 do artigo 7º da Constituição, que fala que é direito de todos os trabalhadores a proteção da sua saúde, da sua integridade física, por meio de normas, né? Da Convenção 161 da Organização Internacional do Trabalho, promulgada em 1985, ratificada pelo Brasil em 1990, que estabelece que os empregadores devem ter esses serviços especializados para a prevenção de acidentes e doenças, e do artigo 162 da CLT, que o doutor Nicolino já detalhou e já falou um pouco. A norma regulamentadora número 4, ela detalha o funcionamento, a composição, o dimensionamento desses serviços. Ela foi publicada, a sua redação original, pela portaria 3.214, em 1978, e teve todas essas alterações que estão aí listadas, mas, embora a aparência, né, tantas alterações traga uma aparência de que ela foi bastante reformada, na verdade, a maior parte do texto dela data de 1983. E, desde o início, a composição do serviço ela não foi alterada. A composição do SESMIT hoje é engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho, técnico de segurança do trabalho, enfermeiro do trabalho e auxiliar de enfermagem do trabalho. Segundo dados do Ministério do Trabalho, a gente faz um cálculo e faz uma estimativa que os serviços estão presentes em aproximadamente 1,5% das empresas brasileiras. Então, a NR4 ela se aplica a este universo. Logicamente, a gente está falando das maiores empresas, né? Quando a gente pega o número de trabalhadores atendidos, esse número cresce bastante. E o restante das empresas, as outras 98,5% das empresas, elas se utilizam de serviços externos, né, de contratação de outro tipo de serviço, que não está regulamentado nem pela CLT e nem pela norma regulamentadora número 4. Num período em que o Ministério propôs a alteração da NR4, um dos pontos que se pretendia regular melhor era exatamente esse outro universo que não está coberto pela NR4. Né? Universo esse que a gente pode ter um técnico de segurança responsável por 10 mil trabalhadores ou responsável por 150 ou por 300 empresas, e a gente tem, para as maiores, onde se espera que haja uma situação de maior responsabilidade, de maior condição, né, de cuidados, né, com a saúde do trabalhador, a gente tem uma regulamentação mais rígida, que diz quais são os profissionais, o dimensionamento, o que esses profissionais têm que fazer dentro da empresa, e a maior parte das empresas que são as menores, elas não têm essas obrigações. Logicamente que as empresas são cobradas hoje pelos resultados, né? O SESMIT é um meio, né, para alcançar esses resultados. A gente tem, além da NR4, a gente tem tem mais 35 normas regulamentadoras que dizem, né, quais as medidas os empregadores têm que adotar para a proteção da saúde e da integridade física dos trabalhadores. Mas a equipe profissional que vai executar essas tarefas, a realidade, a cobertura é essa. A regulamentação em segurança e saúde no trabalho, que a Consolidação das Leis do Trabalho atribui ao Ministério do Trabalho, né, desde 1995 o Ministério optou por um processo democrático de discussão e de definição desses regulamentos técnicos, né, que a gente chama de normas regulamentadoras, que passa por essas etapas. Uma etapa de definição de prioridades, depois é formulado um texto técnico básico, vai esse texto para consulta pública, passa por uma discussão tripartite, o doutor Nicolino aqui também citou, atendendo ao que está preconizado na Convenção 144 da Organização Internacional do Trabalho, indo até além, né, do que está previsto nessa convenção. A convenção ela estabelece que os governos, né, os estados membros da OIT, devem fazer consultas às instituições de empregadores e trabalhadores, O Ministério faz mais do que consulta, o Ministério constrói esses regulamentos em conjunto com essas instituições, vai para uma análise final, para publicação, e depois a gente faz um acompanhamento da implementação dessas normas regulamentadoras. Cada uma dessas etapas tem uma instância, um fórum para que o define. O principal deles é a Comissão Tripartite Paritária Permanente, da qual nós temos aqui na mesa três integrantes, eu como coordenador da comissão, doutor Nicolino e doutor José Luiz como representantes de empregadores. Essa comissão tem a participação de todas as confederações, ou melhor, das maiores confederações, 6 confederações e de 6 centrais sindicais, além do Ministério do Trabalho, Ministério da Previdência, Ministério da Saúde e a Fundacentro. Depois de definida a prioridade, é formulado um texto técnico básico por um grupo de trabalho que é só de governo ou um grupo de estudos tripartite, quando o assunto é mais complexo e mais importante, ele já começa com uma discussão tripartite, vai para consulta pública, volta para uma nova discussão tripartite e, depois da análise final e aprovação na própria Comissão Tripartite Paritária Permanente, vai para publicação e é acompanhado. Esse é o processo pelo qual já passou uma proposta de revisão da NR4, que ficou alguns anos em discussão e não houve possibilidade de consenso. Né? Os interesses das três partes que estavam ali representadas, não houve possibilidade de conciliar esses interesses. E nesse processo, tanto da revisão da NR4 quanto da própria CTPP, a gente, e é importante mostrar isso para dizer que a categoria dos fisioterapeutas não está sozinha nesse pleito, né? A gente já ouve demanda da inclusão no NR4 de fonoaudiólogos, odontólogos, profissionais de educação física, ergonomistas, higienistas ocupacionais, psicólogos, técnicos em combate a incêndio, técnicos em meio ambiente e os tecnólogos em segurança do trabalho. Bem, e aí eu corri um pouquinho na apresentação, porque como eu tive o privilégio de ser o último a falar, eu posso comentar um pouco o que já foi falado. O doutor José Luiz falou muito bem aqui que esse serviço especializado ele vem da década de 70, né? Até antes das outras normas regulamentadoras. E, como eu falei, a equipe, a composição dessa equipe, ela não mudou, né? Então, eu acho que essa composição ela era muito adequada e teve a sua importância histórica nessa época em que o Brasil era campeão mundial de acidentes de trabalho, né? Só que o mundo mudou muito e o mundo do trabalho, nosso país mudou bastante e o mundo do trabalho mudou mais ainda, né? Então, hoje, apesar da gente não ter motivo para comemorar, porque a gente tem ainda 700 mil acidentes por ano e em torno de 2.800 a 3.000 mortes por acidente de trabalho por ano, o Brasil não é mais o campeão mundial de acidentes. Hoje, os males que afetam o trabalhador brasileiro estão muito mais ligados a distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, né, as DORT, e a distúrbios mentais e comportamentais. Então, o entendimento do Ministério é que esse modelo, ele precisa ser, esse modelo de SESMIT, ele precisa ser repensado, né? Hoje não é só o acidente do trabalho, hoje a gente tem a doença relacionada ao trabalho de uma forma muito importante, a gente tem outras situações que precisam ser prevenidas e precisam ser evitadas. E aqui eu vou comentar o que o doutor Arquimedes falou, né, sobre a inclusão de pessoas com deficiência e a questão da reabilitação, que é fundamental, é importantíssima, né, porque hoje a gente inclui as pessoas com deficiência no mercado de trabalho e a gente está assistindo à exclusão dessas pessoas depois de serem incluídas. Quer dizer, a pessoa tem um problema, ela é incluída na cota e ela adoece dentro da empresa porque a gente não tem uma estrutura e nenhuma regulamentação para cuidar de forma diferenciada da saúde desse trabalhador com deficiência que foi inserido. Então, ele é um cadeirante e ele depois ele sai do mercado de trabalho com uma tendinite, enfim, com outro problema de saúde. A gente não pode admitir isso. E vou comentar que meu tempo está acabando em relação à posição do Ministério do Trabalho sobre isso tudo. Nós acreditamos que saúde do trabalhador, segurança e saúde do trabalho se faz com equipes multiprofissionais. Não necessariamente pegando essa lista de profissões e incluindo, né, para não formar uma equipe maior do que a equipe da produção da empresa, né, só para cuidar da saúde do trabalhador. Eu já concluo, peço só alguns segundos a mais. Mas isso foi proposto na revisão da NR4 pela bancada de governo e pelo Ministério, que as empresas possam dimensionar e fazer a composição do serviço especializado dela de acordo com a realidade da empresa. Então, se um técnico de segurança é fundamental para uma empresa de construção, pode ser que um fisioterapeuta ou um psicólogo seja mais importante para um banco. Então, a posição que nós defendemos é de abrir essa equipe...
Ou um fonoaudiólogo para uma grande escola, uma grande universidade.
Exatamente,
professor.
Exatamente. Então, o que o Ministério defende é que essa equipe, a composição dessa equipe, ela seja desenhada de acordo com a realidade e com as necessidades de cada empresa. Tá? E, só para concluir, senhor presidente, a gente, no Ministério do Trabalho, até 1999, toda a área de segurança, saúde e trabalho, auditoria de segurança, saúde e trabalho, era feita por médicos do trabalho, engenheiros de segurança do trabalho. Eu entrei no Ministério há aproximadamente 15 anos, sou engenheiro de segurança do trabalho, sou dessa época, né? E a partir de um período mais recente, o Ministério abriu, né, mudou, a regulamentação mudou, e o Ministério passou a contratar profissionais de outras áreas para cuidar também da segurança e saúde no trabalho. E isso enriqueceu muito o nosso trabalho de prevenção. Hoje a gente tem psicólogos, a gente tem vários fisioterapeutas, a gente tem químicos, tem uma série de outras profissões que estão dando uma contribuição muito grande para a auditoria de segurança e saúde no trabalho, e a gente acredita que esse é o caminho. Muito obrigado.
Agradecendo o doutor Rinaldo Marinho, diretor do Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego. Concedo a palavra à senadora Ana Amélia.
Caro presidente Valdemir Mocca, não há nenhuma dúvida quanto à relevância dessa atividade MOA, que deve integrar as equipes multidisciplinares da saúde do trabalhador. E fora dela, porque nós, temos um trabalho diferenciado, que somos parlamentares, se tivermos uma torção, uma lera, vamos ao fisioterapeuta e tem um ambulatório, ou aqui, ou pago, que a gente vai lá e faz o trabalho. Então, não há dúvida nenhuma sobre a relevância disso. Isso é um trabalho muito importante e ficou claro em todos os expositores, representantes do setor empregador, quanto, evidentemente, dos trabalhadores. Eu, como o senador Mocca sublinhou a exposição do Arquimedes, é exatamente essa. Toda medida imposta, ela por si já tem uma carga de rejeição. Mais ou menos como o imposto que a gente paga, que é demais, e recebe serviço de menos. Aí já está claro a rejeição, essa coisa da imposição. Às vezes tem que ter imposição. O orçamento, por exemplo, tem que ser impositivo, porque não adianta a gente estar decidindo aqui coisa e não cumprir, então, para a saúde. Então, às vezes é bom. Eu vou aproveitar aqui e fazer umas perguntas que vieram para dar, digamos, coerência a essa audiência que veio de uma demanda. O Nicolino, eu vou usar uma expressão aqui do nosso querido Mocca, lá em Lagoa Vermelha, me diz, o resumo da ópera do que ele diz, assim, cada macaco no seu galho, né, senador Mocca? Ele disse o seguinte, quer dizer, já existe um grupo de trabalho tripartite que faz isso, já trabalha, já estuda, quer dizer, o tema está aqui, Nicolino, por uma sugestão e por uma iniciativa que mostrou, primeiro, que esses fisioterapeutas estão muito mobilizados, estão muito atentos para defender o interesse deles, o que é legítimo. Então, o mérito, se vale ou não vale, se a tese não vale, então, e nós desempenhamos o nosso papel. Então, o fato de já existir a comissão tripartite, que é encarregada das reformas, das resoluções todas e normas da área trabalhista e de segurança do trabalho, a gente já sabe que tem assim. Aqui o espírito é outro. O espírito é abrir um espaço para que as pessoas se manifestem. Basicamente isso. Tá? Então, queria fazer a propósito disso. Então, o e-Cidadania recebeu aqui duas participações, porque está sendo acompanhado pela internet. Se a Comissão de Relações Exteriores já encerrou o trabalho, ele está ao vivo aqui agora. Nós estamos ao vivo na TV Senado. Mas veio pela internet duas do mesma pessoa, que é de São Paulo. João Galani Júnior, ele faz uma pergunta, antes mesmo que o senhor tivesse falado, Rinaldo. O e-social, que eu não sei de que se trata, é real, e seus 65 riscos ocupacionais descritos também. Para tanto, vários profissionais deverão ajudar o empresário a responder tal questionamento. Por que o MTB, o Ministério do Trabalho, não modifica a NR4? Ele, em 2012, no ano passado, o CFQ, que eu imagino seja o Conselho Federal de Química ou de Químicos, já solicitou tal alteração. E ele cita um ofício 1116/2012 e nada foi feito. Por quê? Então, é uma outra categoria já pedindo. Então, eu lhe passo isso para que é o João Galani Júnior que faz o questionamento ao senhor, porque não foi tomada ou não respondido à categoria que eu imagino seja o Conselho Federal de Química.